Quer dizer que tapumes de obra agora são suportes para arte aqui em São Paulo, Veiga? Que história é essa?
É isso mesmo, Alessandra. Claro que é por marketing, mas as construtoras e incorporadoras têm um discurso pronto que, na verdade, é para ganhar a simpatia da vizinhança. Mas o que acontece é que cada vez mais os tapumes dos canteiros de obras são transformados em verdadeiras galerias de arte e, enfim, a cidade fica mais colorida com isso também, né? Na semana passada eu conversei com alguns responsáveis por construtoras e incorporadoras aqui de São Paulo e todas as que usam esse artifício, elas dizem que essa ideia é justamente não se isolar dentro do espaço, interagir com a cidade, interagir com a vizinhança, esse diálogo aí com o entorno de onde estão as obras. Mas eu acho que dá para a gente dividir essas intervenções em três categorias, Alessandra. A primeira dessas categorias são os grafites. E aí tem um exemplo de uma grande incorporadora que desde 2010 faz o que chama de projeto Galeria Urbana. E a ideia é que todo o tapume deles, eles convidem grafiteiros para colorir ali os tapumes. De lá para cá, já foram 32 empreendimentos com tapumes grafitados em todo o Brasil, sendo 18 no estado de São Paulo, 15 na cidade de São Paulo. A ideia da construtora é que todas as suas obras tenham esses grafites. É claro que nem sempre isso é possível, então não chega aí a 100%, mas a ideia é que todas tenham. Em São Paulo, atualmente, podem ser conferidos, por exemplo, um tapume na Avenida Eusébio Matoso, em Pinheiros, outro na Rua Fortunato Ferraz, na Lapa.
É bacana, porque São Paulo passa por uma eterna reforma, né, Veiga? Sempre tem uma reforma
mesmo,
aqui, outra lá.
Não param, né?
Não param. Mas também as empresas que recorrem a outros tipos de intervenções, né, Veiga, em vez do grafite?
Sim, é aí que seria o segundo item aí dessa minha divisão em três categorias, são as que propõem outro tipo de arte. Dois exemplos foram criados, por exemplo, pelo arquiteto e artista plástico Gustavo Godoy, do grupo Bijari. Ele desenvolveu um tapume, a pedido de uma construtora, né? Ele desenvolveu um tapume tridimensional, com curvas e cortes. E o bacana é que isso proporciona uma imagem diferente de acordo com o ponto de vista do pedestre, né? De quem passa pela rua. A ideia, isso foi colocado em dois pontos da cidade, um na Lapa, outro em Pinheiros, e tem chamado a atenção. Um outro exemplo também de tapume diferente está na Rua Cristiano Viana, em Pinheiros. Ali foi criação do artista plástico Rodrigo Machado, e ele centralizou um trabalho que, na verdade, foi feito junto a catadores de lixo. A ideia foi mobilizar os carroceiros da região para que eles conseguissem matéria-prima para o tapume. Então foram duas semanas em que eles coletaram diversos tipos de madeira, de restos de madeira, até skate abandonado foi parar nesse tapume. Esse artista plástico, Rodrigo Machado, ele criou ali um tapume todo diferente com esse material. A ideia também, além de engajar ali os carroceiros da região, também foi mostrar que é possível reutilizar material velho, né? Enfim, um tapume um pouco sustentável também, né, Alessandra?
Legal. E será que esses tapumes artísticos vão para algum lugar depois, Veiga?
Não. Depois que acaba a obra, acaba o tapume.
E o terceiro tipo, qual que é?
O terceiro tipo é justamente os tapumes ecológicos, tapumes sustentáveis, mas criados para isso mesmo, sem nenhuma razão artística. Tem uma construtora daqui de São Paulo que, desde 2011, coloca displays de coleta seletiva nos tapumes de suas obras. Também chama atenção, são tapumes bem coloridos, chamativos, mas acabam servindo aí para a vizinhança descartar o lixo ali. Só para ter uma ideia, até agora mais de 50 obras dessa construtora já contaram com esse projeto. Atualmente tem 20 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. E no total, Alessandro, eu pedi para a consultora me passar um balanço ali de quanto de material já foi encaminhado para as cooperativas de reciclagem, e no total o projeto já arrecadou mais de 70 toneladas de material reciclável.
O interessante é que parece que São Paulo tem cada vez mais espaço para essas intervenções urbanas, né? Para essas ações criativas, né? E agora em obras, né, Veiga?
É, isso acaba sendo bom também para os artistas, né? Porque eles são remunerados para criar. Muitas vezes os grafites aí na rua, eles fazem do bolso, né? Só pedem autorização para o muro, eles têm que bancar ainda a tinta, bancar o material e sem ganhar nada por isso. E nesses casos eles são contratados pelas construtoras, né? Então, além da cidade ficar colorida, também movimenta aí o mercado de artistas, né?
É, e se eles são contratados pelas construtoras, dinheiro e espaço para eles atuarem é o que não faltam, né?
Pois é, porque isso entra como verba de marketing das construtoras.